Ai, estou motivado.
Faz teste.
Material novo.
Como é que tu testas?
Todo um cenário novo. Ai, migas, que eu estou debaixo de um candeeiro de palhas, com luzes brancas, uma casa com espaços, com ar-condicionado a 23 graus centígrados e Celsius.
E um chão de microcimento.
Um chão de microcimento. Um cu assento numa cadeira. Ai, que eu bati no micro. Peço desculpa.
Uma
cadeira de nylon. Um chaparro aqui. Ai, estou motivado.
Para quê? Para gravar?
Para gravar um podcast.
Caraças, hoje é que vai ser um episódio daqueles. Ai, caramba. Como é que tu fazes os testes com toda a testar áudio? Na televisãozinha.
Os profissionais fazem o teste com pá, pá, som, som, pá.
Se calhar não vamos ser profissionais.
E eu só faço, sim, sim, está a chegar, ouvem bem.
Estás contente?
Nos jogos tens que testar uma conversa e uma narração de um gol, para eles saberem até onde é que tu vais.
De decibéis? De intensidade?
Qual é a tua, é assim que o teu se tom? É assim que eles regulam a altura do áudio.
Os meninos do áudio.
Sim, testa um bocadinho e tu dizes, olá, bem-vindos, aqui estamos na casa nova, que a nossa está toda arrebentada de obras. Descemos com 10 malas e 55 sacos
para 3
sapatilhas,
dias.
Um saco de higiene, 55 fraldas para ali dormir aqui 5 dias e estamos numa casa nova, mas parece que vamos para o Alentejo 5 semanas consecutivas.
É a parte que me custou mais, confesso.
E depois ouves no ouvido assim, sim senhor, muito bem, agora o teu comentador. E o comentador diz, muito bem, descemos do terceiro para os resto do chão, mas parece que fomos para a China.
Essa parte era eu que fazia.
E agora um golinho.
Um golinho.
Vai, Mariana, desce com uma mala caiu ao chão, mas ela não quer ajuda. Ela não pede ajuda porque eu digo-lhe que eu preciso de levar 2 sacos, mas ela leva 5 às costas, 3 numa mão, 3 na outra e vai fazer uma labirinto com a outra. Ela não quer ajuda, mas cai. Uma coisa cai e partiu, mas ela diz que não. Não preciso de ajuda, deixa-me estar. E eu digo, deixa-me ajudar-te. E ela diz que não. Ela não quer ajuda. Ela deixa, vai, mandou a Alice, dá um chute no cu da Alice para ela arrancar. Anda, filha, que eu estou farto de ti, filha. E tu desgastas-me, filha. Chega à casa, abre a porta, está fechada. Muito bem, podemos começar.
Eu estou a sentir que este episódio pode ser só teu.
Não, eu sei que...
Estás assim tão motivado.
Já percebi. Eu não posso fazer no sofá porque me dá sono.
Caraças, vai ser sempre... Vamos, quando... Agora estamos a fazer obras na cozinha. Quando passarmos para as obras no escritório, vamos dizer, arranja-me uma mesa, mas assim, uma grande mesa com um candeeiro de palha por cima.
Preciso estar ativo, preciso estar desperto para estes...
Só para gravar podcasts.
Só para gravar.
Por isso é que o último foi uma desgraça.
Porque no sofá
não foi aquela... no sofá, foi na cama, não é?
Não, mas eu estava com uma dor de cabeça que, meu Deus, peço imensa... Olha, começo por aí. Peço imensa desculpa por, no último episódio, eu estava arrebentado de minha cabeça. Dá-me descanso à minha cabeça. E estava muito cansado e terminei o episódio em sofrimento.
E verdade seja dita, o Pedro, tipo, desligamos, o Pedro virou-se para o outro lado.
Não, não.
E começou
eu
com os
espasmos. Eu editei o podcast.
Ah, é verdade, verdade. Verdadeira.
Eu disse, Mariana, não apetece editar agora. Ela disse, vais editar.
Ah, não foi nada.
Que eu agarro-te pelos tomates e tu vais editar.
Pedro, não foi.
E eu editei.
Que deixa-me ver um dia assim. Não foi nada assim. Eu até te disse. E disse
meu,
ao Pedro.
Ah, meu filho, da... tu vais editar. Estou-te a dizer que tu vais editar.
Até foi o dia que eu fui. Às vezes há dias em que eu, pá, anda lá, faz um esforço. Mas assim, eu disse, Pedro, não faz mal, edita-se amanhã. Se não sair amanhã, sai depois da manhã.
Não foi assim.
Juro-te que foi, por acaso até foi.
Foi, mas eu quis,
teve mais logo. Graça, como tu disseste, mas não foi verdade. Não foi verdade.
Ah, meu filho da mãe, que tens uma grande patite.
Vê. Pois é. Estás contente de teres microfones novos?
Eu estou motivado.
É uma conquista para nós e para toda a gente que
nos ouve. Vocês não sentem o áudio mais cristalino?
Eu espero que agora ninguém se queixe daqueles...
O quê? Estás a dizer que eu tenho flatulência?
Por acaso, não vamos falar sobre isso.
O quê?
É um tema. Pedro, não pode sacar. É um tema. Vamos fazer um parênteses.
Não.
Fazer um parênteses.
Mariana Rocha, temos que acordar o que vamos falar aqui. Por amor de Deus.
Vou
ser difamado.
O Pedro passou daquela fase de não faz nada à frente da mulher, ok? Tipo, não, quando eu preciso, estou muito aflito, estou ali em perto, aperto, até aguentar. Até de repente é ela a garder. Agora é sempre. E eu disse, foi muito rápido.
Queres ser assim? Queres que eu conte coisas tuas?
Não, não contes.
Então cala-te.
Pronto.
Estás já bom.
Estou cala-te.
Bem,
mas não, mas eu acho que isto é uma conquista de todos, não sentes?
O quê?
Temos os microfones novos. Eu estou muito contente.
Foi o mérito teu, porque eu disse-te quais eram, não foi, mas vi o preço e disse, depois a gente compra um dia. Quando? Um dia, quando o podcast chegar a públicos.
E eu patrocinei. Variados. E eu patrocinei. Mas não patrocinei sozinha. Patrocinei com a Júlia.
Então.
Patrocinei com a Júlia. Sabes que hoje temos o nosso segundo episódio patrocinado.
Sponsored by.
Sponsored by, pois é. Desta vez temos o patrocínio da Shamir. E a Shamir é uma marca de lentes oftálmicas. E a Shamir pediu-nos para falar aqui um bocadinho das lentes Shamir Optimi, que são umas lentes especialistas na gestão da miopia infantil e que conseguem lentes 18 vezes mais finas e resistentes, que dão mais liberdade às crianças. Eu acho que já partilhei aqui isto convosco. Uso óculos desde que eu tinha um ano e meio.
Tu eras pitosguinha.
Eu era... E tu também és pitosga.
Eu?
Tu também não vês mal, usas óculos.
Eu não sou pitosga. Pitosga é a partir do nível em que...
Em que o quê?
Em que já não vês nada.
Mas eu vejo.
Mas tu és desde pequenina.
Eu sou desde que tinha um ano e meio. E tu quando é que começaste a usar óculos?
Com 24, 25 anos.
Então já foi com a idade para ter juízo. Eu não, eu tinha um ano.
Mas eu tenho detalhes para contar sobre então. Isso. Eu fui por uma razão de style.
Tu não vias mal?
Eu não sentia que via mal. Mas eu tinha um amigo, que ainda tenho, é o Rodrigo, que tinha uma ótica.
Que ainda tem.
Que ainda tem. Eu na altura fui porque... Fui para uma questão de style. Eu gostava em certos looks, em certos moods, de usar óculo. Achava-me coisa elegante. Então fui para ver se via mal e fui tipo, Deus queira que eu veja mal. E quando lá cheguei, não via muito mal, mas aconselharam-me a usar lentes para computador e aconselharam-me a usar lentes para conduzir à noite.
E ficaste feliz.
Como pretexto... Ai, estou sempre a dar pancaditas aqui de amor. Como pretexto, trouxe uns óculos bonitos, aconselhados por eles. E a partir daí, comecei sempre a ir ao oftalmologista, porque senti... Havia momentos em que sentia... Olha, um dos momentos que eu percebi que via mal, via pior ao longe, foi num estádio de futebol. Que havia coisas que eu via muito embaciadas. Mas dá-me mais jeito agora usar, e já quase não consigo usar, não consigo não usar óculos quando estou ao computador. Aí mete-me confusão, fico assim com os olhos muito pesqueirinhos.
Sim, isso faz rugas, numa chatice.
E tenho que usar. Mas eu fui ao oftalmologista por uma questão de style no início.
Pronto, e nós, como bons pais que somos, o que é que fizemos? Quando a Alice fez 3 anos, e já contamos isto aqui num episódio, tenho a certeza que foi, porque eu fiz esta pesquisa, foi no episódio 136.
Uau.
Contamos a experiência do Pedro e Alice na oftalmologista pela primeira vez, ela tinha 3 anos, é aquela idade recomendada. Provavelmente irá voltar agora entre os 5 e os 6, antes de entrar na escola primária, para rever, porque como tem dois pais que usam óculos, não é? Nós, se é importante todas as crianças irem, quando já têm este historial de pais que usam óculos, mais importante é. Mas eu, como a Pé estava a dizer, uso óculos desde que tinha um ano e meio, portanto, os meus pais perceberam, ainda fui fazer a consulta mais cedo, mas os meus pais perceberam que eu via realmente mal, e os meus primeiros óculos eram com umas lentes, assim, fundo de garrafa, muito grandes, muito pesadas, e eu lembro-me que era um bocadinho castigo de usar, primeiro porque, lá está, os óculos eram pesados, as lentes eram grossas, e depois porque havia, não com um ano e meio, mas assim um bocadinho mais crescida, aquela coisa dos amigos, porque por mais que se tentasse escolher assim uns óculos fixes, era sempre assim uma coisa muito, muito grandona, e portanto custou um bocadinho. E portanto aqui, a Shamir Optimi quer exatamente... preparar estas lentes para as crianças, para ajudar na miopia infantil. E como as lentes são mais finas e mais resistentes, não é? E toda a gente sabe que as crianças se movimentam muito e são naturalmente pouco cuidadosas com os óculos, não é? E, portanto, quanto mais finas e resistentes forem as lentes, melhor. E a Shamir Optimi asseguram exatamente este conforto. Existe até um estudo, que depois podemos deixar o link na descrição do episódio, que comprova que como as crianças usam mais vezes estas lentes, não é? Porque são mais levezinhas e mais fininhas, não chateiam tanto, que há um abrandamento da progressão do comprimento axial do olho das crianças com miopia. 43% mais lenta comparativamente a lentes normais monofocais. E, portanto, se os vossos filhotes precisarem de óculos, vão às óticas escolher a armação que vocês gostem mais e perguntem pelas lentes Optimir da Shamir.
Muito bem. Por acaso é uma coisa que me mete impressão.
O quê?
Eu nunca usei lentes, mas tu usas e tratas as lentes por tu. Isto é um malabarismo, tiras e metes, metes e tiras.
É, lentes de contacto.
Sim, sim.
Sim. Ah, não estamos a falar de lentes de óculos, sim. Eu estava, até agora falamos de lentes de óculos normais.
Ah, eu estava a falar, ok, eu falo de lentes de contacto, porque vocês põem e tiram e tiram e põem e não metem, a mim mete-me impressão. Lentes de óculos não me fazem, não tenho assim grande comparação, não fazem grande diferença, mas, por exemplo, o meu pai, há pouco tempo, foi operado aos 2 olhos, eu acho. Que sem explicação começou a perder a visão e foi um bocadinho assustador. O meu pai foi operado aos 2 e depois ele, houve uma fase em que teve que fazer uns óculos. E os óculos, ele escolheu os óculos mais esteticamente mais bonitos, uns mais resistentes para o trabalho, não sei o quê. E as lentes, por serem especiais, né, tinham que ser muito grossas. Depois levaram um tratamento para ficar mais finas, mais bonitas, né? E foram caríssimas.
Pois, porque não é só uma questão de conforto, e sobretudo nos miúdos, né? É uma questão de conforto e mesmo de leveza. Só que se forem grandes e pesados, além dos miúdos serem muito mauzinhos e uns gozarem os outros, ainda há a questão de ser desconfortável, né? Portanto, é mesmo importante ter, além dos óculos bonitos, umas lentes que sejam mesmo adequadas para as crianças. E, portanto, se os vossos filhotes tiverem algum problema de miopia, fica aqui a sugestão. As lentes Shamir Optimi. Boa?
Muito bem. E tu querias falar de coisas
eu
hoje,
eu queria falar de um tema que me está a angustiar.
Estás-te a perturbar.
Alma.
Mariana dormiu mal à custa disto.
E olha, eu vou-vos ser muito franca. Já dormi mal algumas vezes por causa do futebol. Parvo, eu sei. Mas já
eu a última vez que me lembro de ter dormido mal por causa de um acontecimento externo foi a guerra da Ucrânia.
Pois, também acho que dormi mal.
Lembras-te que eu até acordei com um pesadelo?
Lembro, ai que horror, te assustaste-me a mim, foi horrível.
Acordei com um pesadelo brutal, no dia em que desatou a guerra, eu fui dormir perturbadíssimo, e quando acordei, acordei no meio de uma guerra qualquer.
E agora já quase não nos lembramos dela, não é? Achamos nós.
Portanto, já há outra, não é? Portanto, já há outra que nos chocou menos.
Há mais, e acho que a gente parece que já se esqueceu da
engraçado,
Ucrânia
não tem nada engraçado,
e da Rússia, mas se calhar vai-nos tocar a todos.
Passa a ser um dado adquirido.
Se calhar vai-nos tocar, até de uma forma se calhar mais intensa do que estávamos todos à espera. E isso foi uma das coisas que também me assustou. E ontem tivemos eleições, não é? Não sei quando é que nos estão a ouvir, não é? Portanto, temos que situar isto temporalmente. Ontem, dia 10 de março de 2024, houve eleições no nosso país, eleições legislativas. Vínhamos de um governo com maioria absoluta, não sei quando, foi em 2023, deve ter sido, as últimas eleições, acho que foi em 2023, não foi?
Início do ano, acho.
Foi. E depois houve, em novembro, aquela dissolução do governo, não é?
4 de novembro, acho.
Acho que foi 7, não sei. 7, pronto. Basicamente houve aquele tema do dinheiro no meio dos livros. Tudo uma coisa muito estranha, não é? Porque depois parece que nunca se comprovou tudo, assim, umas conversas muito estranhas.
Não houve mais nada. De novembro até março não houve nenhum avanço na investigação.
Eu tenho a minha opinião sempre sobre isto, que é onde há fumo há fogo, não é? Não há lá nenhum santinho. Mas a verdade é que tínhamos um governo estável, pelo menos. Se era corrupto, pouco corrupto, mais ou menos corrupto, não sei, não sou a pessoa certa para dizer, mas tínhamos um governo pelo menos estável. E...
Não, não é desculpa, não é? Ou seja, é corrupto mas estável, ok. Não, não era isso que estava a acontecer, não é? Até porque não se provou nada.
Não, estável no sentido de... A partir do momento em que tens a maioria absoluta, tens alguma estabilidade. Podes fazer bem ou mal o teu trabalho. Mas pelo menos, imagina que a tua decisão é péssima, mas consegues tomar a tua decisão porque tens maioria.
Sim, fazendo
não quer dizer
papel,
que seja bom. Estou
fazendo
a dizer que
o papel
estável
de
era.
Advogado... Eu ia dizer advogado do diabo, mas posso adaptar a expressão, não comparando com o diabo, mas de advogado de Marcelo. O governo estava há muito tempo a dar cocó, porque despediram-se ministros, foram dispensados, outros foram descobertos.
Sim, muitos envolvidos em polémicas.
Porcaria, atrás de porcaria. De qualquer forma, dissolver o Parlamento por isso, por uma suspeita que até hoje não, nem sequer houve desenvolvimentos do caso, é que não é provar ou não provar, é que não houve qualquer desenvolvimento do caso, não houve qualquer notícia sobre nada. Acho que foi uma irresponsabilidade.
Eu tirei notas para este episódio e vou-te mostrar, tu ainda não viste as notas. O que é que eu escrevi aqui?
Ranço ao Marcelo.
Eu tenho ranço do Marcelo neste momento. Eu sinto ranço do Marcelo. Eu sempre estrangular o Marcelo hoje. Hoje, dia após as eleições, eu se visse o Marcelo, eu mandava-lhe duas chapadas bem dadas.
Era pública a não-relação dele com o Primeiro-Ministro, mas, não? Mas acho que não soube separar...
Eu acho que é o timing. É o timing. Eu acho é que, a minha opinião é, o que aconteceu é grave. Onde há fuma, há fogo. Houve uma suspeita. Se disseram que o senhor tinha dinheiro no armário, é porque tinha mesmo. Ninguém inventa estas histórias. E o governo, como tu estavas a dizer, já andava há muito tempo a prevaricar. Muitos ministros envolvidos em casos muito chatos. Demissões. Pressionava-se o Costa para demitir determinados ministros. As coisas não estavam bem. E eu acho que isso não há dúvida nenhuma. E ninguém no seu perfeito juízo, nem que seja militante do PS, pode dizer que estava bem. Porque eu acho que os próprios militantes do PS não iam dizer que estava bem. Mas o timing, sabendo o risco que se estava a correr de fazer uma coisa destas, porque se a gente soubesse, vamos dissolver o Parlamento, vem aí outro, vamos fazer eleições, que foi o que aconteceu, pronto, e as pessoas agora saem da esquerda e vão para a direita, mas só quem fosse muito cego é que não via o que é que ia acontecer. Porque toda a gente, no fundo, já esperava os resultados destas eleições. Eu acho é que, no fundo, todos nós tínhamos alguma esperança que, pá, pode ser que não seja assim tão mau, pode ser que as pessoas, entretanto, abram os olhos e escolham outras alternativas, não é? E acho que acabou por ser mau demais e isso assustou-me. Mas podemos ir por partes, não é? Para começar logo, a primeira notícia do dia das eleições, domingo, abrem os locais de voto, não é? Tipo, as urnas preparadas para receber toda a gente, primeira notícia a sair. Para alto e para o baile, que o português está a confundir o AD com o ADN. O que é que me tens a dizer sobre isso?
Ai, mas eu não entendo. Por partes. Primeiro.
Nós somos muito. Nós, portugueses, todos. Ninguém, eu estou-me a incluir.
Ninguém pensou nesta possibilidade, okay, quando imprimiram os boletins.
Não é preciso pensar.
Segundo, Pedro, houve aí, eleições, espera, semana passada.
Mas porquê que nunca ninguém confundiu o PS que o PSD? Também só mudou uma letra.
Mariana. Também não... Não acho que... Eu, há um mês, para aí, estava a passar de carro. Ainda a campanha estava no início. Estava a passar de carro na rotunda dos produtos Estrela, ali, junto ao Norte Shopping. E vi um cartaz que dizia ADN. E eu pensei que AD... Porque era ADN, o AD era de uma cor e o N era amarelo, acho eu. E eu pensei que era o partido do... A Aliança Democrática. Eu pensei que era e que o N...
Não, era nacional.
Não era comunicado na campanha, mas fazia parte da coligação. Só depois é que percebi, um mês antes das eleições...
Porque a AD era a coligação de três partidos, na verdade, não era de dois, era,
sim,
de três.
Sim, e um estava raptado numa cave e apareceu ontem, aquele fadista, que vai governar.
Vamos ver.
Pois.
Vamos ver se vai haver
realmente. Ou vão fechar outra vez uma cave, quatro anos. Não. Enfim, não sei. Mas, porque ele não apareceu, acho que era um acordo que tinham, não apareceria na campanha para não prejudicar... A mesma. Mas agora vai governar ou não? Não sei. Vamos ver. De qualquer forma, eu, sem conhecer muito das campanhas, no início, onde ainda não havia debates, ainda não havia nada, achei que era a mesma coisa. Depois percebi que havia dois partidos, quando vi o debate dos partidos sem assento parlamentar, que não vimos, estávamos em Cabo Verde, acho eu.
Ia dizer uma coisa, mama, não posso.
Vi clipes, vi momentos, resumo. E ouvi as barbaridades que o senhor da ADN dizia no debate.
E sabes o que é que o problema
foi? Ele que disse aquela coisa da ponte, Ponte Salazar.
O senhor, desculpem-me, se houver alguém que nos ouve que seja militante do ADN, desculpa, mas o senhor é muito chalupa. É pior que chega. Isso acho que diz tudo.
Pronto.
Eu acho que o senhor é pior que chega. Pior, deixa-me só dizer-te. É que
o tema, então não me deixaste concluir. O tema é... Eu percebi a tempo, muito a tempo, e uma pessoa minimamente atenta percebe a tempo o que é que estava a acontecer. Havia dois partidos quase com o nome igual e era preciso perceber as diferenças e acho que uma pessoa minimamente que veja um telejornal durante um mês ou que veja um telejornal no espaço de um mês percebe rapidamente que há pelo menos a AD, o ADN não foi muito comunicado, e se calhar também isso deu aso à confusão. Agora, já não sei onde é que eu ia chegar, mas que era possível confundir. Não era preciso ser muito burro para confundir. Eu não percebo, como é que não tomaram medidas para isso? Houve eleições antecipadas, houve votos antecipados. Provavelmente já não podiam mudar até domingo os boletins, porque já não era legal, mas ninguém pensou nisto.
Tu tens uma visão diferente da minha. Eu não acho... Eu acho que... Eu confesso, eu quando vou votar, aquilo, geralmente eu já vou com a ideia de quem vou votar, não é? Não chego lá, tipo, posso ter muitas dúvidas antes, mas quando chega à hora da votação já sei em quem vou votar. E sinto, eu não sei se tu sentes isto, sinto sempre aquela tensão de, deixa eu ver se eu não me engano. Para mim, aquele momento, assim, importante. Porque tu, tipo, imagina, agora já não, porque há mais partidos com mais dimensão. Pá, mas antigamente tu ias e era, existia quatro partidos. Na primeira vez que eu fui votar, PS, PSD, CDU e CDS. Era o que havia, tipo, as primeiras vezes que eu fui. E tu chegavas lá e não eram quatro, eram, tipo, 10. E tu pensas, epá. Deixa eu ver qual é mesmo o certo. Eu sempre senti isto, de olhar para lá e dizer onde é que eu vou mesmo pôr a minha cruzinha. E, portanto, sempre que olho para o boletim de voto, olho com alguma calma e cuidado, porque acho que realmente a gente tem ideia que só existem meia dúzia de partidos e quando chega lá tem uma panóplia de partidos gigantes onde a pessoa pode votar, que tem que terem atenção para não fazer asneira. Portanto, eu acho que as pessoas deviam todas ir com atenção e que se tivessem dúvidas, que eu acho que se tu lesses com atenção não tinhas dúvidas. A pessoa vai pré-formatada com AD, 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 chega lá, vê AD e tem um N, deve ser este, pumba, mete AD, N e carrega lá.
Carrega lá,
pronto. O que é que sucede? Com esta brincadeira, o senhor não conseguiu eleger nenhum deputado, portanto, teoricamente, nem a AD ficou prejudicada, nem todos nós, no geral, não é? Ficamos prejudicados. Ficamos num sentido, que é... que eu ontem não sabia o que era, também não tinha essa informação, porque não sou nenhuma especialista em política, de forma nenhuma. Mas como o senhor conseguiu, este partido, conseguiu com esta brincadeira, mais de 50 mil votos. 50 mil votos.
100 mil.
Mais de 50 mil.
Sim, sim. Foram 100 mil.
Mais de 50 mil. Vão ter direito à subvenção pública para financiamento de partidos políticos. E tu perguntas, Mariana, o que é que quer dizer subvenção pública para o financiamento de partidos políticos?
Que valor é que tu hoje de manhã disseste-me um valor e eu estou a ver outro?
Há uma lei que diz que quando um partido tem mais de 50 mil votos tem direito a um financiamento pago por todos nós, pelos nossos impostos. Né? Todos os partidos que têm mais de 50 mil votos recebem esta verba que é paga com os nossos impostos. E este senhor vai receber, eu vou dizer aqui o último número que eu vi, é um valor que vai rondar... os 300 mil euros.
340 mil euros.
300 mil euros. Pensem.
Não é ele, é o partido.
É o partido. Mas o que é que isto me assusta? É duplamente mau. Primeiro, são os nossos impostos que vão para um partido que não tinha que os receber, não merecia, digamos assim, não tinha este mérito, se há esta lei.
E que está convencido no seu discurso que não houve enganos.
Está convencido que não houve enganos. Pá, no fundo, estamos a dar força. Pá, a partir do momento em que o partido recebe isto, não é? Consegue ter aqui outro tipo de... Na próxima campanha que houver, já tem outros meios para fazer campanha. E estamos a dar poder e estamos a dar força a um chalupa gigante que praticamente acredita que a Terra não é redonda.
É, e numa brincadeira de um...
Suspiro.
Uma brincadeira, que não foi brincadeira nenhuma, de um ato democrático, faz-se crescer uma minhoca que vira uma cobra e, de repente, assusta. Mas acontecerá... Ou passa a acontecer com um partido muito pequenino, aquilo que eu acho que acontece com o Chega, que é, as pessoas veem no Chega e neste ADN pessoas comuns, pessoas que nem sequer às vezes sonhavam com a vida política ou que tinham uma vida política muito residual, muito de freguesia, muito local, veem ali uma transferência para um clube grande em linguagem futebolística, que é houve vários casos, aliás, conhecidos nesta campanha, de pessoas que eram do PSD e passaram a ser do Chega. Porque tu, de repente, tens ali uma via direta, não é? Um corte rápido, um atalho, para chegar a um partido que te pode pôr numa posição acima daquela que tu almejarias num outro qualquer partido político. E eu acho que este é o fenómeno que se viu. Eu não sou político, não estudei ciência política, nem percebo nada disto, isto é só a opinião de um cidadão. Do que eu fui vendo, do que eu vou vendo, aliás, eu vi coisas ontem deploráveis ao ponto de ver nas redes sociais pessoas que partilharam o boletim de voto com o voto no Chega. Que eu acho que isto já passa para um nível... para um nível de exposição já muito,
sei lá... Pessoa, já imagina, muito... sei lá, se tu fosses, se calhar, afiliado a um partido, não há dúvida nenhuma que é que tu vais votar, não é? Portanto, não sei.
Sim, epá, mas o voto, é por muito que... O voto secreto, para mim, é uma cena...
O voto é secreto, a gente está ouvindo isto desde criança.
Sim, eu tive tudo a perguntar, que eu partilhei no meu voto antecipado, porque não podia votar em Lisboa, então pedi o voto antecipado para o Porto. Partilhei que tinha dúvidas, tive até ao dia de votar muitas dúvidas e tive menos uma semana do que para pensar, do que a maioria.
Para refletir,
não é que fosse fazer grande diferença, mas às vezes numa semana passam-se coisas que te fazem desiludir ou iludir com algum partido. E tive pessoas a perguntarem-me em quem é que eu ia votar. Eu acho que isto já é... o facto de perguntares ou o facto de partilhares em quem é que votaste para o mundo, é que não é para o teu marido ou para a tua esposa.
Até em família não é um tema que... É um tema desconfortável, na minha família.
É um tema que...
Eu acho que na tua também.
Política é uma coisa. Sim. Dizer ou assumir ou influenciar alguém a votar em algum partido é perigoso. Eu acho que não faz sentido. É algo muito privado, muito particular. Eu vi um print de alguém que fez um direto enquanto votava no Chega. Pá, política, democracia e eleições e redes sociais é uma mistura um bocado
é muito pornográfica. É muito perigosa e eu acho que é isso que está a acontecer. Hoje eu acordei mesmo triste, passei a noite preocupada. Não foi só triste, foi triste e preocupada. Muito preocupada pela dois motivos. Triste por um motivo, que foi um partido fascista, e há quem diga que não é fascista, mas é um partido que tem princípios que são antidemocráticos.
Para mim é pior que fascista, que são fascistas encapotados.
Pronto, e portanto, um partido com essas características ter crescido tanto deixou-me muito triste, e preocupada pela instabilidade que se criou, e sobretudo pelo timing em que estamos, um timing em que o mundo está muito tremido, em que há uma guerra aqui muito próxima, que a gente quase já se esqueceu dela, uma guerra em que outros partidos da União Europeia, como a França, se está a posicionar, e há grande probabilidade de nós portugueses sermos chamados, porque fazemos parte da NATO, a intervir também na guerra, e tudo isso, a ter que tomar decisões tão importantes, tão fundamentais, com um governo...
Donald Trump a posicionar-se para poder ganhar outra vez umas eleições nos Estados Unidos.
E fazer, sabe-se lá o que é que ele diz, que em 48 horas acaba com aquela guerra. Portanto, pá, deixou-me assustada. Fiquei mesmo triste ontem e assustada por esta instabilidade que se criou. Nada contra o Montenegro, honestamente. Sinceramente, acho que ontem, apesar desta tristeza, tirei duas coisas boas da noite de ontem. Que foi o Montenegro... dar-me aquela segurança que eu espero que ele leve para a frente, de que o não é não, e que apesar dele estar praticamente em empate técnico com o PS, dizer que não se vai coligar ao Chega para conseguir governar. Portanto, espero que isso realmente, o não é não, seja realmente até ao fim. Vamos ver o que é que isto vai dar. E acabou também por me surpreender o Pedro Nuno Santos, que não é aquela pessoa que eu tenho a melhor impressão. Primeiro porque assumiu logo a derrota, ainda eu quando me deitei ontem ainda não estava tudo fechado, estava quase no empate técnico, um tinha 77, outro tinha 75 deputados, quando eu desliguei a televisão, e ele assumiu logo a derrota na noite, mesmo ainda sem estarem contados os votos dos imigrantes, que são os que vão decidir, apesar de em números de deputados, quase a 100% de certeza será AD a ganhar, assumir a derrota, assumir que vai tentar ser uma boa oposição, que a oposição também é importante, não é? E eu espero que boa oposição não seja vou contrariar tudo, porque isso é péssimo, não é? Então a instabilidade aí é que aumenta completamente. Mas gostei de ouvir uma coisa que eu já disse aqui uma vez, no podcast, hoje de manhã comentei com o Pedro, e disse, olha, se calhar eles ouvem-nos. Que o que ele disse foi que não existem 1 milhão de portugueses que são racistas e xenófobos, né? Que foi a malta que votou no Chega. Existem é portugueses revoltados, e o trabalho que temos a fazer é de recuperar essa confiança. E esta frase, para mim, deu-me alguma esperança, não é? Porque não é só o Pedro Nuno Santos que tem que pensar assim, não é só o PS, é o PS, é a AD, é o LIVRE, é o Bloco de Esquerda, é a CDU, são todos os partidos democráticos que temos, têm que pensar nisso. Porque eu hoje abri uma caixinha a perguntar como é que as pessoas se sentiam com o resultado das eleições, desabafei no meu Instagram, disse que ficava triste e que considerava que o nosso país era um país que tinha... precisa de mais educação, educação financeira, educação social, educação política, precisa muito, há muito, muita falta de literacia. E algumas pessoas sentiram isto como, estás a dizer que toda a gente que vota no Chega é burra. Não, eu estou a dizer que todos precisamos, eu incluo-me aí no nosso país, Portugal precisa.
Não? Eu não sabia, por exemplo, aquela regra dos deputados a eleger, por exemplo, os boletins de votos não são iguais em todo o lado. Fora de Portugal havia sítios onde só havia 13, 14 partidos e nós votamos em 18 possibilidades, os círculos eleitorais, eu não sei essas regras.
Sim,
de fundo.
Não, todos.
E acho que as pessoas não têm essa consciência, portanto, não é chamar burra a ninguém, é dizer que nós precisávamos de ter uma literacia política um bocadinho maior.
E eu acho que é mais, acho mais do que isso, acho que é política e é social, porque eu sou a primeira a sentir que o 1 milhão de pessoas que votou no Chega para não estar de acordo com o Chega. Estás a perceber? É isto. Eu acho que as pessoas não votaram no Chega por convicção.
Acho que grande parte sim.
Por convicção. Porque concordam. Não achas acho que, foi um grito de revolta? Do género. Os outros são todos maus. Nenhum. Não quero nada do PS. Não quero nada do PSD. Porque a gente fala aqui do AD, mas na verdade estávamos a falar muito do PSD.
Se isso aconteceu, eu percebo porque é que dizes isso.
Eu acho que foi um grande grito de revolta.
Se isso aconteceu, eu acho que é uma irresponsabilidade total de quem o fez. Porque não sabe... A quem está a dar força.
É o perigo. É porque já estavam aqui a dizer, então, mas é tudo muito bonito, isto é democracia. E agora estão a dizer que aquele 1 milhão de pessoas são todos burros e estão todos errados. Não, eu estou a dizer que essas pessoas têm que ser ouvidas. Não é, vamos ignorá-los, eles são todos burros porque votaram num partido que é perigosíssimo. Nada disso. O que eu sinto mesmo e quero mesmo acreditar é que, de 1 milhão de pessoas que votou, nos 18,% de portugueses que votou no Chega, eu gostava de acreditar que só tipo 2% é que acreditam naquelas ideias sinistras e antigas de que o português é uma raça mais bonita, é uma raça superior, que os imigrantes não prestam, que as mulheres servem para ter filhos e é a família e Deus e a pátria e não sei o quê. Eu quero acreditar que estamos muito longe de serem esses 18,8%. Agora... Acredito é que esses 18,8% estão realmente descontentes,
sim.
Não sabiam para que lado é que sabia virar, como eu e tu. Nossa, foi muito difícil para mim decidir em quem votar e para ti também, e acredito que a maior parte das pessoas também tenha sido.
Foi muito difícil, e foi muito difícil, e aliás, conversamos várias vezes os dois sobre isso, sobre uma alternativa que ambos podíamos achar interessante e tal, mas depois também olhávamos e víamos que era um partido extremamente inexperiente, blá 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 blá. O que eu digo é, se as pessoas... estão revoltadas, e acredito que estejam. Há classes que estarão muito mais, como as polícias, agricultores, que se manifestaram há bem pouco tempo e não sei o quê, e que veem um voto no Chega como um voto de protesto, e eu acho que essas pessoas pensaram de forma egoísta, talvez, e irresponsável, porque estão a dar força a um partido que pode acabar tudo o que nós construímos nos últimos 50 anos.
Liberdade. Portanto,
ontem, ou no passado domingo, se quiserem, andamos, não foram 50 anos para trás porque não perdemos tudo, mas andamos dos 50 anos de 25 de Abril que fazem este ano, que celebram este ano, dentro de pouco tempo, andamos uns bons anos para trás porque decidimos dar músculo àquilo que os nossos avós passaram e trouxemos esse passado outra vez para o Parlamento. E aumentamos em 40 pessoas aquilo que já existia.
Mais
já 40 existia.
Pessoas, que eles tinham 5, agora têm 48, pronto. Quase aumentamos 50 pessoas.
Aumentamos quase em 50 pessoas ou em 45 pessoas de força no Parlamento para puxarem essas ideias. E não só, não é só puxar as ideias, é não aprovar ideias que possam levar o país para um sítio melhor. E vai ter que contar com a oposição deles, muito forte, com a aprovação, ou para passar algo no Parlamento, eles terão que estar desse lado. E vai ser difícil, não é?
Porque eles gostam,
acho que este partido nos habituou nos últimos anos, ao que se vê, é que eles gostam de ser protagonistas e mais do que serem responsáveis para o país, gostam de ser o centro das atenções. E isso pode custar muito às nossas vidas. Mas vamos esperar que não.
Porque no, em todos os meus desabafos eu dizia, achava que tinha ganho hoje, foi a falta de informação e foi as pessoas querem acreditar naquilo que é mais fácil de se ouvir, sem questionar, se calhar, sem estudar. E não quero de forma nenhuma desacreditar ou ser moralista com quem votou no Chega, mas a verdade é que pois, recebi vários feedbacks de algumas pessoas, umas alinhadas com a minha opinião, outras não, a dizer que eu estava, mas faz algum sentido, então estás a dizer que quem votou no Chega não tem voto na matéria, são todos burros, nada disso. Por eu acreditar que a maior parte das pessoas que votou no Chega votou por revolta, o que me assusta é, por exemplo, as partilhas que me fizeram, muita gente que estava a defender o partido, foram com vídeos do TikTok. Vídeos do TikTok, por exemplo, de excertos de coisas que diz o André Ventura, o líder do partido. E quantas vezes é que nós vimos coisas na televisão que foram desmentidas pelo polígrafo, pela realidade, por dados, não é? Porque uma coisa é o que o líder do partido populista diz e depois há um excerto de TikTok que se corta e aquilo passa e partilha e partilha e partilha. E é nesse sentido que eu digo que essas pessoas parece que querem acreditar naquilo, porque é fixe o que se diz, porque encaixa, porque uma pessoa está descontente. E é mesmo assim, quando uma pessoa está muito descontente com alguma coisa ou se sente muito mal, a melhor defesa é o ataque, não é? Tipo, eu estou péssimo, tenho que atacar alguém, tenho que pôr a culpa nalguém. E é isto que este partido faz. Tipo, ele sabe que as pessoas estão insatisfeitas, sabem que as pessoas estão más, e realmente estão, é realidade. E a realidade não é culpa desse partido, porque esse partido, até agora, não teve qualquer tipo de poder no nosso governo. Mas por erros de outros partidos também, não estamos aqui a inocentar nenhum dos outros partidos mais comuns, seja PSD, seja PS, as coisas estão más. Só que chega um que, teoricamente, é o salvador da pátria, que diz aquilo que uma pessoa quer ouvir, que defende ideias perigosíssimas e as pessoas estão tão cansadas e tão saturadas de tudo que se agarram àquilo porque é mais fácil. Portanto, é nesse sentido que eu digo que as pessoas se agarram a sonhos. Estavas aí a falar das redes sociais, eu lembro-me desta conversa por causa disso. Que as informações que passam, eu acho que é mesmo muito importante educar as pessoas em todos os princípios e acho que os grandes partidos têm que arranjar uma forma de passar informação, de ensinar a política, de defender as suas ideias de uma forma concreta, via redes sociais, por outros meios. Já falaste isso uma vez com o programa do Ricardo e temos que encontrar outro meio de chegar a todas as pessoas. Porque as pessoas não, eu sinto que as pessoas fizeram isto tipo por revolta. Diz, ah, este partido incomoda, então vocês vão ver. Ganham sempre os mesmos, então vocês vão ver. Mas ninguém sabe, no fundo, a força que está a dar.
A esperança que eu tenho é de ver aquilo que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos a outro extremo, que foi porque lá chegaram mesmo a governar, não é? Bolsonaro e Trump, e acabaram por ser escorraçados do poder, um de uma forma um bocadinho mais bruta, não é? E outro derrotado pelo Lula da Silva, que também não será um grande exemplo, pelo passado, mas pelo menos não tem aquelas ideias tão extremistas. A minha esperança em Portugal é que isso, esse ciclo natural de eliminação de quem está mais no poder aconteça. E que nunca chegue ao limite que chegou nesses dois países, que foi conseguir eleger ou essas forças conseguirem chegar à governação.
Eu tenho uma opinião. Eu acho que o André Ventura não queria ganhar. Eu acho que o André Ventura, eu acho que o Chega nunca queria ganhar eleições. Não queria ter a maioria.
Olha, menina, eu não sei, os chineses, eu não sei.
Porque eles iam chegar lá e não iam conseguir pôr nada. Eles ganham força a fazer barulho. A fazer barulho. Na prática, a efetivar, a fazer qualquer coisa. Eu não vejo nada. E acho que eles não eram capazes. Agora, que defendem ideias perigosíssimas, que põem em causa liberdades e coisas assumidas, que eu acho que como sociedade já tínhamos evoluído e que estávamos noutro tipo, noutro patamar. Dar força e dar voz a essa gente toda, acho que foi um dia muito triste, sobretudo no ano em que se celebra o que se celebra e na altura em que estamos de conjuntura mundial, que eu acho que é extremamente perigosa. Por isso espero mesmo que tenha sido um abanão, que seja um ensinamento. Democracia é isto, a gente sabe que ainda bem que há democracia, não é? Portanto, cada um escolhe aquilo que quer e mesmo correndo o risco de irmos por um caminho um bocadinho mais perigoso, mas que tínhamos todos, sobretudo ontem, ficado alerta de que as coisas estão mal e que é preciso dar ouvidos a quem está realmente descontente e tentar fazer alguma coisa no sentido de melhorar as coisas. Não é? Ponto, posto isto, deixo aqui só o meu orgulho pelo Porto ter sido o distrito com menor abstenção de todo o país e que reduziu bastante a abstenção. Portanto, isso também foi um ponto positivo de ontem. Não sei se as pessoas foram... que não votavam, foram votar revoltadas e votaram no Chega, não sei, acho que não foram, não foi só, houve, o PS perdeu muitos eleitores, o PST
não,
também,
não
portanto, não foi só a abstenção que, exatamente, é isso que eu estou a dizer, que foi votar.
Eu acho que foi um bocado, ainda bem que aconteceu isso, e foi provocado pela revolta de ver o país obrigado a eleições por um caso de alegada corrupção, não é? Acho que as pessoas também se mobilizaram porque querem mudar o país e acabou por, o resultado disto acabou por ser um grande imbróglio que eu não sei como é que se vai resolver, porque é uma instabilidade política brutal, ninguém se vai entender, ninguém vai ganhar força para governar com estabilidade e por isso eu acho que daqui a 1 ou 2 anos estamos outra vez todos a votar.
Um ou dois anos. Olha, eu acho que lá para o final de novembro, dezembro deste ano, infelizmente, acho que vamos outra vez votar e não é para as europeias, é outra vez para...
Isso é mais perigoso ainda porque, provavelmente, mais força... A cada eleição, a direita e a extrema-direita vai ganhar.
A extrema-direita, não é a direita, é que... Muita gente também me respondeu hoje, o problema é... Estávamos a ser governados pela extrema-esquerda. E a extrema-esquerda? Tudo que é extremo está errado, para mim, na minha forma de ver as coisas. Eu sou uma pessoa muito equilibrada. Tinha um sonho utópico, de quem não percebe nada de política, de... Olhando para os resultados de ontem, a certa altura eu estava a ver aquilo tudo empatado, o AD e o PS, tudo empatado. E eu a pensar, eu como tenho ideias muito diferentes, sou muito moderada, sou muito centro, realmente, tipo, identifico-me com algumas coisas da direita, identifico-me com algumas coisas da esquerda, o meu sonho é... Pá, que bom que era agora se o Pedro Nuno Santos e o Montenegro se juntassem e dissessem, opá, vamos nos sentar e vamos nós fazer uma coisa central, tentar chegar a um consenso, tipo uma maioria central. Não deve ser possível isto, mas era...
Não, tem ideias muito diferentes.
O meu mundo utópico era este, porque eu acho que há ideias interessantes dos dois lados. Eu tinha esse mundo utópico, mas pronto, o Porto foi o distrito com menor abstenção e foi o distrito com menor percentagem de eleitores do Chega. Mas ainda assim, o Chega foi o terceiro partido do Porto, no distrito do Porto também, portanto...
Normal.
Fico feliz por ter sido o que tem menos percentagem, mas acabou por ser o terceiro também, e pronto, e não venham dizer que isto é como custa, mas o PS e o PSC estão sempre lá, são sempre os mesmos, quantos partidos é que havia lá no boletim de voto?
Eu acho que há uma falta de qualidade de políticos brutal.
De conseguir chegar às pessoas.
Brutal. É sempre os mesmos discursos. As formas de fazer campanha são iguais. Não conseguem chegar às pessoas. Não conseguem passar de forma criativa uma mensagem. Os slogans são sempre iguais. As posturas são sempre iguais. As palavras que usam, os discursos que usam, são sempre iguais. Não chegam a ninguém. E quem sai um bocadinho da caixa, não é? É que consegue o folclore, quem consegue o folclore atrai os perdidos, atrai os que não conseguem, se calhar, tomar uma decisão. Nesta campanha, então, foi gritante. O PS tinha uma missão dificílima, porque o contexto era... estava a perder 3-0 ao intervalo, era difícil ganhar, por tudo o que aconteceu, ao Pedro Nuno Santos e ao governo que ele pertence.
Acho que foi um tiro no pé ter escolhido o próprio Pedro Nuno Santos.
O próprio Pedro Nuno Santos foi um jogador expulso que voltou na segunda parte, não é? Expulso por agressão e voltou na segunda parte e o público assobiou. E o André Ventura é o jogador que faz muitas fintas e que nunca chuta a baliza, mas faz muitas fintas e as pessoas pagam o bilhete para ver. Finta, dá porrada.
Olé! Literalmente, não é? Estamos no estádio a dizer
olé. Vem o jogador adversário, ele dá-lhe uma pancada e o público festeja, depois ele pega na bola, dá uns toques, faz umas fintas. Mas jogar, que é bonito, não joga. Chutar a baliza, que para fazer gols também não chuta. Mas pelo menos entretém o povo.
Mas enquanto isso atrai, o tempo de jogo rola,
o tempo de jogo passa e estamos a perder.
É isso.
Agora, que ele dá... Em termos de comunicação, isso abstraindo-me das ideias obscenas que ele tem, em termos de comunicação, o facto de ele fazer vídeos para o TikTok, o facto de ele apresentar maneiras alternativas de comunicar, aquele folclore típico de Bolsonaro e de Trump, que o Ricardo Araújo Pereira fez uma brincadeira muito engraçada sobre isso, que foi o calendário do Adventura, que era coisas que o Trump e o Bolsonaro fizeram para enganar o povo, aquele print que ele tirou de um post de Facebook de um senhor qualquer que disse que ia falsificar os votos do Chega, ia estragar, no fundo, as eleições. Tudo que fosse Chega, ele ia deitar fora, uma coisa assim. E ele trazer o print do computador e trazer para a televisão. Isto tem que ser investigado. Assim, aquele folclore todo. Ele usou as estratégias, tocou os zitos todos do populismo.
E mentiu.
E o povo gosta. E a CMTV, porque é que é líder de audiências? Porque o povo gosta disto. O povo gosta de ser entretido. E o povo gosta de ser enganado. E o povo gosta de ser ludibriado. E pronto. E foi isso que resultou. E espero que este nível de comunicação não vingue, mas que sirva de lição para os políticos que são muito blasé. Muito normal. É tudo muito, muito igual. É tudo... Não há rasgo. Não há uma forma... O Guilherme Geirinhas fez uma coisa brilhante esta campanha. E o Ricardo Araújo Pereira já o é para mim. Para mim, um dos meus grandes ídolos de comunicação, e eu sou fã do humor também por causa dele. Mas o Guilherme Geirinhas fez o programa... um programa no YouTube onde entrevistava os principais políticos. E chegou outro tipo, os políticos foram, faziam questão de ir lá, o Pedro Nuno Santos até brincou com o Ricardo Araújo Pereira, que ele é que tinha realmente graça, o Geirinhas, e o Ricardo não. E os políticos têm que se reinventar, têm que tentar chegar a outras pessoas, têm que tentar chegar de outras formas, porque senão, chegas ao boletim de voto e é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Não há diferenciação, não há um carisma, não há... é tudo igual. Pelo menos o Pedro Nuno Santos, diz o público feminino, pelo menos conseguiu atrair as indecisas pelo lado da sua postura e beleza.
Não fazia, Pedro Urso.
Não fazias?
Não fazia. Não fazia.
Mas não há carisma, pá. Não há nada. Não há
Mas
nada.
Não havia assim nenhum
não há nada.
Que eu fizesse.
Enfim, acho que já chega de falar deste tema. Também já está a ser cansativo, não é? Já ninguém está aqui. Estou, quem é que está aí deste lado?
Estou curiosa. O Marcelo já falou hoje.
Responda cantando a música do Amarro Chan.
Hoje estive desligada. O Marcelo já falou.
O Marcelo está a ouvir os partidos.
Talvez partidas.
Tá, começou o pano hoje, acho que foi.
Ninguém ainda acertou o pelo. Ninguém chegou lá hoje com um bastão de beisebol. Ó, Marcelo, anda cá. Pá! Não, ninguém. Não podia. Isto é que eu não estou na política.
Marcelini. Dom Marcelini.
Tem um ranço do Marcelo.
Não tens. Ranço. Não tens.
Tenho. E pronto.
E pronto.
Outros temas.
O que é que se passou desta semana?
Tens novidades, amor, ou não?
Tenho.
Então, novidades. Vamos falar de novidades.
Tenho novidades.
Temos microfones novos e mais.
Microfones novos, casa nova por uma semana.
Três dias.
Mais.
Mais coisas. Como é que foi o teu arranque no 00? Conta-me lá.
Olha, a primeira semana muito positiva. Estive a conhecer os cantos à casa. Foi os primeiros dates, não é? Com a namorada.
É sempre bom, não é? Dá friozinho na barriga ainda, ou não?
Dá friozinho na barriga, ainda não sabes o que é que ela gosta. Ainda não sabes se ela gosta de beijinho no pescoço, se ela gosta de...
No cangote, toda a gente cangote. Gosta.
Não sabes bem como abordar os temas, mas já começas a conhecer os gostos. Não, aquela primeira semana do trabalho...
Não sabes, podes apertar assim na hora H, assim, não sabes daqui aperta. Ah, não, é melhor ser romântico.
Mas correu muito bem. Tenho uma vantagem que nem toda a gente tem nos primeiros trabalhos, é que a postura do 00 comigo tem sido espetacular, porque não me tenho metido pressão nenhuma, ou seja, tenho feito as coisas com calma. O timing que eu entrei permite-me isso, porque ainda não estamos no fim da época. Entrei com a época já a decorrer, ou seja, as ideias já estavam a ser implementadas, eu venho um bocadinho para perceber o que é que estava a ser feito e para dar a minha opinião também, para começar a construir coisas, mas se calhar mais para a próxima época desportiva, não é? Vem aí o europeu, e vamos pensar um bocadinho no projeto mais por aí, e não tenho pressão de executar rápido e entregar rápido, é um bocadinho fazer diagnóstico e conhecer as pessoas, conhecer...
Uma análise, uma investigação.
Conhecer processos...
Já estás em modo consultor.
Estou em modo ainda... entrar devagarinho. E tem sido bom, tem sido bom. É bom porque tu entras motivado, entras a querer fazer e entras com uma experiência que nunca... Pronto, uma experiência que não tinha noutros trabalhos e isso permite-me não cometer erros que cometi noutros sítios. Tem sido bom, tem sido muito positivo, estou muito contente. E essa felicidade ficou ainda mais completa com a oportunidade que surgiu, que provavelmente surpreendeu muita gente, de colaborar com o Sport TV também. É verdade. Colaborar com o Sport TV, uma colaboração começou no fim de semana de estreia no Boa Vista Moreirense. E era algo que, quando saí de Lisboa, quando voltamos, não estava previsto sequer. Essa oportunidade surgiu e eu fiquei extremamente feliz porque, na altura em que saí de onde estava, eu disse à Mariana que ia aceitar o desafio de ir para uma área nova, olhar para plataformas novas, pensar conteúdo de forma diferente, que era um desafio que eu queria muito abraçar e que abracei com muito entusiasmo e que nos fez sair de Lisboa. E fiz um luto, e foi assumido uma conversa nossa, fiz um luto de vou perder uma coisa que eu amo fazer e que me apaixona muito, que é relatos. Adoro, foi sempre o que eu...
Acho que foi assim a tua grande...
A minha grande hesitação foi essa.
A tua hesitação acho que foi deixar de fazer aquilo que tu gostas mesmo de fazer e que na Eleven, apesar da grande parte de gestão que tu tinhas do teu trabalho, também conseguias conciliar com isso.
Sim, foi a única coisa que na altura me fez pensar bastante, mas eu fiz esse luto para mim próprio e disse, ok, é uma viragem na carreira, é o assumir de uma coisa diferente, vais trabalhar de forma diferente. Chegamos
uma porta, mas pode ser que se abra uma janela.
E fiquei sempre com a expectativa de perceber onde é que eu podia completar os meus dias profissionais com algo que me apaixona muito. Porque para mim a narração, o relato, a narração, a reportagem, o direto de televisão ou de rádio, o que for, é o meu momento de diversão dentro do trabalho. É onde eu consigo estar a trabalhar, mas estar também a usufruir, a divertir-me, a ser criativo, a participar no conteúdo de forma mais divertida. E dá-me realmente prazer fazer aquilo. Pronto, eu já tinha fechado um bocadinho essa... Não tinha fechado essa porta, mas tinha pensado para mim, se não acontecer, está tudo bem.
Encostaste a porta. Encostei a porta. Aqui encostadinha,
se ela abrir, abriu.
Pronto.
A verdade é que surgiu esta oportunidade e eu fiquei extremamente feliz. Surgiram outras que eram mais difíceis de concretizar, talvez, mas surgiu a possibilidade de fazer também em rádio.
E de conciliar com o trabalho no 00, não é? Ou seja, sempre... O trabalho principal é o 00.
Sim, a minha ocupação 5 dias por semana é o 00. E vou ter, basicamente, terei duas ocupações profissionais, sendo que a principal será o 00. E surgiu, entretanto, uma possibilidade de entrar como colaborador numa rádio, que eu queria muito experimentar também, fico aí entusiasmado com essa possibilidade. Surgiram aqui outras portas que se podiam ter aberto, mas felizmente abriu-se esta porta que para mim era um sonho, não posso esconder, porque eu cresci desde miúdo a ouvir e a ter como referência as pessoas com quem estou a trabalhar hoje em dia na Sport TV. E isso para mim é impagável, é um sonho que concretizo, de facto. Vai acontecer uma coisa muito engraçada este fim de semana, que vem aí, que eu vou fazer o Famalicão Estrela da Amadora, vou ser repórter nesse jogo, e quem vai narrar o jogo é o Pedro Azevedo. O Pedro Azevedo, que era da Rádio Renascença. Quem gosta de ouvir rádio, que reconhecerá a voz do Pedro Azevedo, da Rádio Renascença. E o Pedro Azevedo, quando eu entro na faculdade, o Pedro Azevedo já era editor de desporto da Bola Branca da Rádio Renascença. Primeiro dia de faculdade, quem é que está na minha mesa?
Quem é que está na tua mesa?
Pedro Azevedo.
Muito bem.
Que voltou à faculdade para renovar o seu curso de jornalismo, de comunicação. E eu era como se tivesse ao meu lado, não é, um ídolo. Ele e o Manuel Chaves, também relatador da Antena 1, narrador da Antena 1. Os dois na minha turma. E aquilo para mim era fascinante, porque eu podia estar a aprender uma coisa e conversar com quem já tinha anos de prática daquela coisa. E acabamos por ficar amigos, por nos dar bem. Próximo fim de semana farei de repórter da narração do Pedro Azevedo na Sport TV.
Muito bem.
E isto é,
são
é incrível.
São caminhos que se cruzam.
E outra coincidência que se deu é que eu estreiei a narrar um jogo do Boa Vista na Liga Portuguesa, já para não dizer, obviamente, que fazer a Liga Portuguesa para mim e participar na narração original de um produto nosso, não é? Português, e da nossa Liga, que eu sempre... Que me orgulho, não é a melhor do mundo, mas que é um orgulho para nós, temos que tentar defender o nosso produto. Era outro dos sonhos que eu tinha e que estou a concretizar agora, e com muito orgulho. Estreia-me a narrar um jogo de Boa Vista, e lembrei-me, isso fez-me lembrar, que o primeiro jogo que eu vi ao vivo num estádio de futebol foi um Espinho Boa Vista, no estádio do Espinho antigo, que agora já não existe, em 97. Eu não sei com quem fui, eu tenho a ideia que estava com o meu pai e com o meu primo Ricardo, as únicas pessoas que eu me lembro de estar, mas eu ainda tenho que confirmar esta história, mas eu tenho a memória de estar no estádio do Boa Vista, atrás da baliza, e a ver Nuno Gomes, vi o Nuno Gomes a jogar, e fui ver a ficha de jogo no 0-0 desse jogo, Boa Vista Espinho, ficou 0-0. Curiosamente, não houve golos. E eu tenho a memória, flashes de memória, devia ter 6 anos, 97, nasci em 91, tinha 6 para 7 anos. E só eu não me lembro de muito, mas lembro-me de flash no dia de sol, às 3 da tarde, para aí, de estar a ver o campo, muito perto do relvado, e lembro-me do Nuno Gomes, não sei porquê. E fui ver a equipa de Boa Vista, pá, e tinha jogadores inacreditáveis, Tim Oft, Hasselbaink, Nuno Gomes, sei lá, deixa eu ver mais.
Nosso público não vai saber quem é. A maioria do
claro
nosso
que
público.
Vai, claro que vai.
Não, a maioria não vai.
Ricardo na baliza, Paulo Sousa, Litos, Isaías, que jogou no Benfica, Tavares e Nel, não faço ideia quem sejam, Sérgio Eduardo também não, Hélder Batista, Jimmy Floyd Hasselbaink, Nuno Gomes e Tulipa. Entraram ainda Ervin Sanches, Tim Oft e Sasha Simic.
A malta só conhece Nuno Gomes que era o giro. Tinha aquela fitinha.
No Espinho jogava Filó.
Vais dizer mesmo?
Não, só os mais conhecidos. Carlos Carvalhal.
Ai, o Filó, conhecidíssimo.
Não, o Filó é quem é de Espinho. Quem é de Espinho sabe quem é o Filó.
Filó só conhece a massa.
Filó que foi expulso. Carlos Carvalhal, que eu nem sabia que jogava lá. Mandei-lhe mensagem no outro dia a mostrar isto e ele ainda não me respondeu.
Ai, Carlos Carvalhal.
Arthur Jorge.
Se ouvir este podcast, responda ao Pedro, faz favor.
Arthur Jorge,
o que treina o Braga agora?
Não.
Então.
Arthur Jorge.
Não foi o que faleceu?
Não, porque nesta altura já era treinador. Era um português.
Não interessa.
Passou e quem tempo. Entrou na segunda parte?
Quem entrou na segunda
aos
parte?
Aos 64 minutos, levou amarelo aos 86 neste jogo.
Quem foi?
O Bolinhas. Não sei, mas eu imaginei um cão a entrar.
Bolinhas, Alice, tem um livro. E é o Bolinhas. Bolinhas fica com os avós. Assim, um livro. O cão a entrar e levar amarelo porque agarrou a bola e não dava a bola a ninguém. Passeio.
Imaginei um cão a entrar. Não sei quem é o Bolinhas, mas achei graça o nome. Portanto, foi engraçado estrear-me com a Boa Vista porque é a primeira memória que eu tenho de ver um jogo de futebol, que não foi no estádio do Bessa, mas que foi no estádio do Espinho, clube que eu represento no triatlo amador.
É verdade. Lembra-se de um vídeo que eu já falei dele aqui, não sei se já partilhei, acho que já partilhei no nosso grupo. O grupo aquele do Vamos Ajudar a Vida que eu nunca mais alimentei, porque malta não tem dado para tudo. Lembra-se de deixar cair bolas e equilibrar pratos, tenho deixado de cair alguns e tem sido um dos. O nosso grupo tem sido um deles, vou tentar retomar. Mas acho que já partilhei este vídeo. Quando fomos para Lisboa, que eu ia sozinha, não é? Ainda não tínhamos filhos na altura, e eu disse, Pedro, vais fazer aqui um vídeo, porque tu tens de ter juizinho. E o Pedro fez um vídeo, basicamente a fazer a jura de eu não vou ser o maluquinho do trabalho. E agora que surgiu esta oportunidade também do Pedro colaborar com a Sport TV, basicamente o Pedro trabalha à semana no 00 e ao fim de semana presta serviços à Sport TV. E eu disse, olha, mas tu não vais descansar nenhum dia, não vais ter fim de semanas. como é que vai ser? Ah, não, eu vou gerir e tal a agenda das minhas disponibilidades, vou gerir isto da melhor maneira e vou obrigá-la a fazer outro vídeo a dizer eu não vou ser o maluquinho do trabalho, mas agora no Porto. Certo, Roberto?
Sim, eu percebo o teu lado e não vou querer nunca descurar o lado da família, mas tu sabes que isto me dá um prazer enorme.
Sei que está muito pica. Sei, sei que
e que eu estou muito feliz,
e eu muito por, ter feliz conseguido,
por ter conseguido esta oportunidade que eu não esperava que acontecesse. Fui super bem recebido, super, super bem recebido por pessoas que eu admiro imenso, a equipa da Sport TV, sobretudo aqui no Norte, que é o que eu conheço mais, é 10 estrelas. Admiro muito todas as pessoas que estão cá, porque são pessoas que quando eu comecei na profissão já eram alguém na profissão, ou estavam a começar a ser alguém na profissão, nomes que eu segui como referências, e isso vai-me permitir crescer, vai-me permitir olhar para eles, trabalhar com eles, conhecer os diferentes perfis, aprender do que eles fazem bem, e isso para mim vai ser fantástico. Portanto, estou mesmo muito, muito feliz por ter esta oportunidade numa casa que me está a receber super bem e que tem tanta história e que eu aprendi a crescer e a admirar, com todo o respeito que tenho por todas as outras sítios onde passei, mas estou...
E onde aprendeste muito.
E onde aprendi muito, mas estou extremamente feliz por ter esta oportunidade e por ter, sobretudo, ter tido a oportunidade de sair de um sítio e tantas portas se abrirem. Para mim é sinal que fiz as coisas, que trabalhei bem, que fiz as coisas bem feitas, que não passei por cima de ninguém, que nunca quis, nunca quis ser mais do que ninguém, fiz o meu trabalho e, sobretudo, fui verdadeiro, fui eu próprio, e acho que isso depois, no final do dia, devolve-te semeias para colher, não é? E eu fui, acho que fui isso tudo, fui verdadeiro.
Estás de parabéns e eu tenho muito orgulho em ti, já te disse, e digo agora à frente de toda a gente, estou muito orgulhosa do teu percurso, do teu caminho. E acho que esta nossa nova etapa tem tudo para correr bem. Só precisamos estabilizar e ter uma casa, condições.
Isso tem custado um bocadinho.
Sem obras.
Isso tem custado um bocado, porque não há... Todas as semanas é um rodopio diferente.
É, não há estabilidade. É como o nosso governo, não tem estabilidade. É lixado. Não há estabilidade.
Hoje no 00 disseram, queres jogar futebol amanhã? Eu disse, sim, quero. Mas pensei, ei, eu não posso entrar em casa, eu não tenho nada. Eu não posso entrar em casa para ir buscar nada para jogar à bola.
Ah, vamos contextualizar as pessoas. Mas nós explicamos mais ou menos. Nós hoje estamos numa casa que não é nossa, porque estão lá a tratar do chão, da entrada, cozinha, sala, e portanto nós não podemos pisar a nossa casa. Então, basicamente, hoje de manhã saímos de casa com malas para 3 dias, que parecia que era para uma semana, como o Pedro disse, e tivemos que pensar em tudo, de quantas vezes vou treinar, que treinos vou fazer esta semana, o que é que a Alice vai vestir, quando é que a Alice tem ginástica, para vir com as coisas certinhas, porque depois de sairmos de casa não vamos poder voltar, porque não podemos mesmo pisar. E, portanto, entretanto, não estava no calendário de treinos do Pedro fazer um joguinho de futebol, o Pedro não trouxe equipamento de futebol, não é?
Não, fui comprar umas sapatilhas de relva sintética, porque a última vez que joguei futebol, joguei de esteiras e não correu bem.
Eu vou abrir uma sondagem. Malta, vamos deixar aqui uma sondagem. Das últimas 3 vezes que o Pedro jogou futebol, lesionou-se 2. O que é que vai acontecer amanhã? Portanto, hoje, quando vocês estiverem a ouvir este episódio, Pedro lesiona, não desejo. Eu não desejo, porque primeiro, não te quero ver magoado. Segundo, tu ficas insuportável quando te lesionas e não consegues treinar. Portanto, eu espero mesmo que não. Mas tenho medo. Portanto, eu vou abrir a sondagem e é para saber qual é a opinião das pessoas. O Pedro lesiona-se ou o Pedro amanhã safa-se? Deixar esta sondagem.
Quem votar lesiona-se vai ter 10 anos de azar.
É, isto não é 10 anos de azar, é o que as pessoas acham que vai acontecer. É o que as pessoas acham que vai acontecer.
É, as pessoas acham que vai, não sei, que vai acontecer.
As pessoas vão ter essa opinião.
Estamos a falar à política.
Eu sou assim.
E pronto, e é isso.
Ou se algum partido me ouça e me queira levar. Ela é boa para dar bastonadas ao Marcelo. ela dá boas bastonadas ao Marcelo, vamos levá-la. Para isso que ela serve. Bastonadas ao Marcelo. E, portanto, também quem vai jogar futebol é isso, não é?
É verdade.
Eu vou a Lisboa esta semana. Para a semana vou outra vez.
E a semana passada também fui.
E, olhem, tínhamos poucas uma mudanças. Vez. Agora vou mudar de escritório também a Lisboa. Dentro da própria Lisboa. E eu vou mudar de escritório.
Quem muda... Deus ajuda.
Ai, mas não estou muito entusiasmada, confesso. Não me apetecia ir. Vou voltar para o Caixo de Sodré, malta. É uma seca, tem-me trânsito. É muito mais confuso. Eu preferia estar ali em Sete Rios.
Uma vez por mês.
Não, duas
por mês. Pior era se fosse todos os dias.
Ah, se fosse todos os dias ia ser muito difícil. Mas que tinha que procurar outro trabalho. Não estava com capacidade para ir para o Caixo de Sodré todos os dias. Mas é isso. Vou esta semana a Lisboa. Para a semana vou outra vez para o novo escritório. Ou seja, vou arrumar as tralhas. Tinha poucas arrumações e caixotes, portanto, agora vou encaixotar o que tenho no escritório, que não é nada, como que agora trabalho sempre em casa, portanto, não tenho quase nada, não vai gostar. E depois vou levar para o escritório novo. E é isso.
Muito bem, muito bem.
Não temos mais temas?
Não temos mais. Uma horinha está a espetáculo. A partir de agora é sempre uma hora.
É, vamos pôr aqui um relógio a tocar assim. E
digam-nos, olha, missão para vós, que nos ouvem.
Para vós.
Para vós.
Público, estimado público.
Enviai-nos feedback do áudio, melhorou ou não melhorou, valeu a pena o investimento, não melhorou.
Se não tiver melhorado, eu vou devolver. Estamos a gravar isto com aquelas peliculazinhas, sabem? Como tem, tipo, as capas do telefone e as televisões, os ecrãs, e ainda tem, eu já as levantei, mas depois pensei, vou voltar a colar, e voltei a colar. Tem um bocado de bolhas, mas ainda tem peliculazinha. Se isto não tiver melhorado ao preço que isto foi, eu devolvo. Nossa Senhora.
Enviai-nos feedback, enviai-nos temas para nós falarmos, porque às vezes falta-nos temas para falarmos.
E... Por que é que está a falar assim?
Porque me apetece.
Que bola é a tua personagem hoje?
Hoje? Sim. Sou um diácono Remédios.
Az.
E então, olha, adorei gravar aqui, adorei te ver.
Elsa, vamos ter que... Esta casa é muito fixe.
Esta casa é top.
Por acaso, a Elsa, isto é Airbnb, e a Elsa diz que já tem isto, felizmente para ela, ainda bem, já bastante ocupada, a ocupação quase completa para o mês de maio e por aí fora, porque senão eu podia lhe emprestar desta casa só para gravar conteúdos. Não era fixe?
Tu gravas um horror de conteúdo.
Gravei um conteúdo muito grande hoje. Malta, pus no Instagram... O vídeo está uma merda, mas foi feito com muito carinho. Deu-me muito trabalho, gravei com o microfone novo. Então, basicamente, fiz um discurso a responder às perguntas que me fizeram sobre as obras, as primeiras, que isto vai ter vários episódios, hoje só ser o primeiro. Os próximos, espero que fiquem um bocadinho...
É uma série.
É uma série de episódios, que não sei de quantos episódios será, porque não sei quanto tempo é que vai durar as obras e quantos temas pertinentes existirão para eu falar e partilhar, mas partilhei hoje o primeiro. Deu-me muito trabalho a editar, porque eu quis que aquilo ficasse dinâmico. Basicamente era eu a falar, ninguém vê, não é? E então eu meti vídeo no meio, eu meti fotos no meio,
eu meti
cenas no meio, fiz cortes porque o áudio estava muito grande e eu disse, para que é que eu repeti isto? Já não estou a dizer nada, já estou a duplicar assuntos. Cortei o áudio, depois há algumas partes que ratou ali um bocado no áudio, sabes? Sabes quando tu cortas o áudio e rata assim a última sílaba?
Sim.
Sabe? Aconteceu. Mas foi feito com muito amor, espero que vocês gostem. Acho que as obras é sempre um tema que desperta muita curiosidade. E se vocês tiverem dúvidas ou tiverem alguma coisa específica para eu falar, deixem também lá o vosso feedback, pode ser em comentário ou mensagem que vocês preferirem, que é para eu continuar a gravar e me entusiasmar e começar a dominar-me. Sabes que eu hoje estava no CapCut a editar o vídeo?
Então?
E no telemóvel, que é uma coisa que eu detesto fazer, editar coisas no telemóvel, porque acho super pequenino. E o CapCut deve ter achado que, caraças, esta mulher não está a editar um videozinho, isto é um mega de um projeto, porque tem vídeos longos e aqui e ela introduz mais uma camada de vídeo, mais uma camada de imagem, mais não sei o quê, não sei o quê. E a senadora começou-me a sugerir para descarregar o CapCut desktop para editar. Para mim seria um sonho. O que é que sucede? Sucede que esta pessoa só tem um portátil da empresa. E no portátil da empresa eu não posso instalar nada que não seja corporativo, porque não me dão autorização para instalar nada. Eu encolhi os ombros, caiu-me aquela lagrimita, porque eu adoraria editar isto no computador, ia-me dar mil vezes mais gozo, caiu-me aquela lagrimita e disse-me, não pode ser, só quando eu tiver um computador só meu, que provavelmente só vai acontecer daqui a 2 anos, quando este da empresa caducar, eles me deixarem ficar com ele. E é isto, mas, ou seja, no outro dia estava a discutir contigo se existia ou não o CapCut para desktop, e pelos vistos existe, porque ele hoje sugeriu-me, quando eu estava a editar o meu vídeo.
Para fechar... Tenho-vos a dizer só uma coisa.
Diz.
Vocês estão-se a merimbar, para não dizer cagar, para a minha saúde. Porque toda a gente me mandou, várias pessoas me mandaram, sugestões de cabeleireiros e ninguém me mandou sugestões para melhorar os ouvidos.
Espera aí. Não, estás a ser falso.
Estou a ser falso?
Recebi há pouco, da Classe Cappuccino.
Atenção. A dizer
que, primeiro, houve duas, pelo menos duas pessoas, a Classe Cappuccino e outra rapariga, que eu já não me lembro o nome, a dizer, olha, é possível ter... Porque eu desconfiei de ti.
Chupa.
Eu desconfiei de ti.
Incha.
E houve uma ouvinte que disse, Mariana, olha, a mim às vezes também me acontece e pus o descanso e fico bem. Houve quem dissesse, a classe cappuccino acabou de meltar. Ela, sabes a classe cappuccino? Eu tiro-lhe o chapéu. Porque ela esteve nas urnas. Ela é muito interventiva na política. Sabes aquelas também. Meninas que estão nas urnas? A receber os votos e a ver lá as listas com os nomes e a dizer os nomes altos, a classe cappuccino esteve e foi uma grande dinamizadora da redução da abstenção. Portanto, palmas para ela. Sónia, estás de parabéns, que fizeste um trabalho.
O que é que ela mandou?
De louvor. Mandou, diz que ela também tem problemas de cristais, com uma altura que aquilo abanou muito. Abanou muito. E ela depois só foi lá com aquela manobra de cenas que fazem os otorrinos, mas que tem um medicamento que me deu o nome, mandou. Que diz que quando está assim mais azuratada, toma, que ajuda a controlar ali os cristais. Deixou foi a nota de não podes misturar aquilo com o álcool que ela uma vez misturou e dá uma moca jeitosa.
É,
mas ela deu-me o nome do medicamento.
Vou ter que andar com aquilo em SOS.
Obrigada, Sónia.
Porque é que tem havido réplicas muito ligeiras, mas por exemplo...
É quando chega à casa. Olha, já chega à casa, ai, estou a ficar outra vez um bocadinho
mal. É verdade.
Sou eu que te provoco.
Eu acho que é a proximidade de pessoas chatas.
Cara, eu provoco-te tonturas. Tu olhas para mim e dizes, ai mulher, tu és tão bonita que eu até fico assim abananado.
É a proximidade de pessoas chatas.
Ficas abananado e dá-te as tonturas.
Não, mas se mexer, por alguma razão, mexer a cabeça muito rápido ou se quando estou mais cansado...
Pois é, em casa às vezes mexes a cabeça muito rápido.
Olha, Mariana, não te vou mandar para nenhum sítio, porque estamos com gente a ouvir.
Ah, tu não mexes a cabeça muito rápido, às vezes?
Às vezes
mais. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. É ou não é?
Que engasada!
Olha o microfone!
Eu sou muito engasada! Bem, vamos deixar disto.
Mais nenhuma queixa a fazer aos nossos ouvintes? Ao chorão? Não, se fosse eu a dizer, dizia só se queixa.
Agradeço quem mandou sugestões de cabeleireiros de Vila Nova de Gaia. Vou averiguar a situação.
Ai, chatearam-se comigo, o meu ouvinte, porque eu disse a dizer que eu tinha dito mal do padrão da légua. E eu não disse, porque eu nem conheço bem o padrão da légua. Eu só achei piada, é o Pedro cortar o cabelo para o padrão da légua.
15 minutos
que demora. Que é longe que se farta. É longe para chuchu.
É melhor ir arranjar as unhas para Lisboa. Olhem, o que eu estimo, o que eu vos desejo, um beijinho.
Ainda não arranjei as unhas aqui.
Estás com medo?
Amanhã vou arranjar.
Estás com medo?
Não estou com medo nenhum. Estou curiosa e depois vou partilhar o resultado.
Muito bem. Partilhe que você partilha bem. O seu partilhar tem muito encanto. Beijinhos
muito
e abraços.
Obrigada. Até ao próximo episódio.
Até ao próximo episódio.
Nem vamos gravar nesta casa mais
olha,
uma vez.
Olha, e em homenagem, lembrei-me agora, em homenagem ao senhor que desenhou o Dragon Ball e que faleceu, eu fecho da seguinte forma. Não percam o próximo episódio. Porque nós também não!